Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Nesse caso, os sobreviventes e as sobreviventes do Arruda sejam ainda mais bem-vindos para esse programa. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, com Rafael Brasileiro e Rodrigo Carvalho dando todo o suporte aí na parte técnica. Eu vou fazer aqui uma referência antes da gente iniciar o programa, que é a seguinte: um filme chamado Irreversível, que ele foi fundamental para a história do cinema, porque ele foi inovador quando construiu a sua narrativa inteira de trás para frente, literalmente. E acabou influenciando muitos outros filmes que vieram depois, influencia diretamente esse programa que a gente vai fazer hoje. Porque bastou um áudio que eu vi um grupo de um tricolor, o áudio é de uma explosão, de uma euforia, de um desabafo, que não faria, depois de ouvir um áudio desse e entender um pouco do que aconteceu no Arruda, de ter visto um vídeo que Rafael postou no Twitter dos torcedores correndo de volta para o estádio depois do gol do empate. É impossível ver essas imagens, ver a festa de jogadores, ouvir o áudio e pedir para Cássio agora falar sobre os 90 minutos. E Cássio fazer toda aquela análise cronológica que ele sempre faz nos nossos telecasts. Seria completamente anticlímax para um jogo que teve um roteiro daqueles que são escolhidos, né? São partidas para se guardar. E, no final das contas, depois de 90 minutos em que não conseguiu mais uma vez jogar, em que viu a derrota muito de perto e foi salvo na última bola do jogo, o Santa Cruz vai para a decisão de pênaltis contra o CRB, reverte o psicológico, emenda uma série de 8 cobranças, sem que o torcedor tivesse achado que qualquer uma delas não seria gol, e garante a classificação na camisa, na raça, e que dá uma nova oxigenada nessa temporada do clube, né? Leston desceu para o vestiário chorando. Isso representa um pouco da pressão que já estava sobre seus ombros. Então, Cássio, eu queria que você iniciasse essa análise de trás para frente, né? Do pênalti defendido por Anderson já na 8ª cobrança e de tudo que ele representou para o Santa Cruz nessa noite no Arruda.
Fred, primeiro salve aí para a galera toda. Essa sua pergunta, mesmo que você não tivesse feito essa abertura, eu teria começado a análise exatamente da forma como você sugeriu. Simplesmente porque eu também escrevi o post dessa forma. Um pouquinho antes de a gente começar essa gravação, estava falando com o Rafa. Sempre tem a gente entra no Hangouts aqui, fica resenhando um pouco antes do REC. E era justamente dizendo isso, que sobre o jogo, sobre os 90 minutos, são as últimas duas linhas do post, que é um resumo e a gente fala mais aqui, claro, fala mais na frente do jogo. Mas assim, os 90 minutos estão no post, nas últimas duas linhas. O post ele começa com, obviamente, com o cruzamento de Carlos Renato para o gol de William Alves. Num Santa, que era uma coisa que faltou dizer, o Santa jogava com um a menos. Tem toda uma luta gigante, Anderson na área. Na hora que o William Alves cabeceia, a área está toda verde, porque essa camisa é verde ou azul, enfim, a área está toda verde com a camisa do Santa Cruz, com o William Alves fazendo aquele gol de empate. O vídeo de Rafael, ele é ótimo porque serve como prova, mas como você, durante a transmissão, deu para ver que tinha gente indo embora, você era o tipo de coisa que você poderia escrever sabendo que aconteceria, que as pessoas voltariam. O vídeo de Rafa funciona como uma prova irrefutável, mas assim, porque existe uma história do Arruda desse tipo de coisa. É assim, quantas pessoas não devem ter. E será que alguma dessas pessoas que fizeram, passaram por isso, será que alguma dessas pessoas viveu também 93, que foi uma final pernambucana, onde o volume muito maior de milhares de pessoas saíram e depois voltaram, e o Santa acabou ganhando uma final para o Náutico? Então isso já tinha acontecido, deve ter passado da cabeça. Eu imagino que deve ter passado da cabeça de algumas pessoas que essa história estava se repetindo e que algumas pessoas estavam vivendo isso novamente. E essa volta, no vídeo de Rafa, volta, é de um entusiasmo que durante o tempo normal a torcida apoiou, mas não teve tanto isso. Teve apoio, mas não teve a fé restaurada. A fé está restaurada a partir de um gol de empate, de um gol improvável, de um time que não jogou bem, mas que lutou, e que nos pênaltis foi de uma frieza impressionante. Eu não entendi exatamente se você quis dizer que as cobranças achava que poderia ser defendida. Acho que não, né? Você quis dizer que foram boas cobranças, porque eu achei que, na verdade, que os 10 jogadores bateram bem. A primeira série, os 5 do Santa e os 5 do CRB, Fred, eu acho que todos eles bateram muito bem, com pouca chance de defesa para os goleiros. Inclusive, também continuou assim nas alternadas, onde a pressão é muito maior, porque ficava claro que provavelmente só teria, entre aspas, só um jogador desperdiçaria. Só seria diferente se o Santa perdesse e depois o CRB perdesse. Mas à medida que o Santa Cruz ia fazendo, significava que só ia ter um vilão. Supondo que essa palavra caiba, né? Que acabou sendo o Maílson, já na 16ª cobrança, e com todo mundo batendo bem. Mas uma hora pesa. Uma hora sim, uma hora a atmosfera, ela causa no jogador. Senão ninguém vai ficar batendo pênalti a noite todinha, não. Uma hora alguém sente a cobrança de Maílson com o Anderson defendendo com os pés. Não foi uma boa cobrança. Não sei se ele se sentiu por isso, mas Anderson usufruiu disso para defender, como ele já tinha feito, inclusive, na verdade, contra o Afogados, mas contra o Náutico, que foram duas bolas na trave, né? Curiosamente, na mesma barra, as duas classificações do Santa foram na Barra da Rua das Moças, na Copa do Brasil contra o Náutico, e na Copa do Nordeste contra o CRB, e a eliminação foi na Barra do Canal. Já é lista toxa, claro, né? Mas, de toda forma, a gente está em abril, e o Santa já jogou 3 disputas de pênalti, isso sim é incomum. E nessa, financeiramente, R$375 mil, vale muito mais o jogo da próxima quarta contra o ABC. Vale R$1.900.000. Mas esse jogo valia o outro âmbito, é o âmbito esportivo de uma competição onde o Bahia foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos. O Ceará, que depois pegou essa alcunha de favorito por ser o time mais rico dessa edição, cai para o Náutico, do outro lado da chave, né, que seria um potencial adversário na final. E assim, e o Santa vai passando. Então é o âmbito, essa comemoração, ela vale pelo âmbito esportivo de simplesmente de vislumbrar, sim, de vislumbrar um título com o futebol, que vai ter que melhorar bastante, mas com o nível de cooperismo de uma buscada. Essa foi uma buscada muito bonita, pô. Empatar com gols 47 e ganhar uma disputa de pênalti de 16 cobranças, meu amigo, é um nível de pressão pra turma fazer check-up aí, velho, porque zero grau, a gente costuma brincar que a temperatura no Arruda, ali naquele mar de concreto ali, beirou zero grau durante uns 20 minutos. Do gol de William Alves até o fim da cobrança, e depois aí vira aquela comemoração lá no escudo do clube, né, no centro do campo. E nesse momento, o histórico que o Santa tem na Copa do Nordeste faz com que tudo isso gere uma atmosfera positiva mais para frente. A semifinal vai ser só em maio. Vai dar uma pausa agora a Copa do Nordeste da fase. Vai ter as fases finais do estadual, que o Santa não vai jogar, mas vai jogar a Copa do Brasil. Vai ter o início da Série C e depois começa em maio. Mas até lá, está criada uma nova atmosfera. Inclusive, não tem que se recuperar tecnicamente, porque precisa se recuperar tecnicamente. Mas esse Santa Cruz, Fred, é um Santa Cruz que chega à semifinal pela quarta vez em 6 anos. A Copa do Nordeste voltou em 2013, e o Santa, são 7 anos, mas o Santa foi em 2014. De 2014 para cá, em 6 edições, o Santa chegou 4 vezes. E dessas 6, ele não participou de uma, que foi de 2015. Ou seja, das 5 que ele jogou, chegou à semifinal as 4. É relevante, pô. Inclusive, quando eu falo essa questão de cooperismo, considerando só os mata-matas, foi o 10º confronto de mata-mata do Santa na Copa do Nordeste, nessa volta de 2013 para cá, e a 6ª classificação. É um desempenho muito bom. É um desempenho muito bom que vai criando casca, inclusive para que não se desista. Porque essa classificação é de quem não desiste. E num dia onde o Náutico já tinha se classificado antes, então bota Pernambuco com 2 semifinalistas na Copa do Nordeste. Deixa eu até ver aqui quantas vezes isso aconteceu, eu até escrevi isso aqui. Daqui a pouco eu lembro, até para não ficar um monólogo. Mas, e vai lá, Pernambuco com 2 semifinais, nesse momento só uma possível final. Para o futebol que ficou colocado em xeque pelo nível técnico, por uma série de coisas, e ele até continua nessa questão do nível técnico, até investimento financeiro, tudo isso, mas mesmo assim chega. É a tripinha, pô.
Cássio, só para confirmar, eu falei justamente que os 8 pênaltis do Santa Cruz foram absolutamente seguros. Pênaltis que o torcedor...
Os do CRB também.
É, o 7, né? Faltou.
Sim, mas é o que eu falei, porque na verdade eu tinha me referido à primeira série. As 10 cobranças da série regular foram 10 excelentes cobranças.
É, assim, mas Anderson, ao contrário do jogo contra Afogados, dessa vez ele conseguiu ir nas bolas. Então ficou a sensação
uma hora
de que o Santa... de que ficou, sempre teve muito mais perto a defesa de Anderson do que uma defesa de
Fred,
de
achei Anderson. Até a estatística aqui, só para não me perder, porque enquanto você estava falando, Santa e Náutico na semifinal, essa é a sexta vez na história da Copa do Nordeste, em 16 edições, que Pernambuco emplaca 2 na semifinal. E detalhe, essas 6 vezes, todas elas são de 2001 para cá. E nos últimos anos teve 2014... com o Sport Santa, 2016 com o Santa Sport, aí pela ordem de classificação, 2017 com o Sport Santa e agora 2019 com o Santa e Náutico em condições iguais, ambos na semifinal ainda. É relevante, pô.
A primeira foi em 2002, né, Cássio?
2001, Sport Náutico.
É, mas depois de 2002, Santa e Náutico, não é isso?
Isso. E 2001 foi a única que teve... Não, já teve outras semifinais também, né, Sport Santa.
É,
mas aí teve 2001 e 2002 com o Santa e Náutico.
É que eu lembro bem que 2002 foi Santa Cruz e Vitória e Náutico e Bahia.
É, foi Pernambuco-Bahia daquela vez.
Pernambuco-Bahia e Pernambuco-Lucila, acho que naquele ano.
Rafa, você estava no Arruda e pode narrar pra gente melhor o que aconteceu dos 47 minutos do segundo tempo pra frente. Tá contigo aí.
Fred, tem que voltar um pouquinho antes pra mais ou menos próxima expulsão de Marcos. Porque o que acontece? Eu tava assistindo o jogo com minha turma de sempre, em um dos camarotes do Arruda, e assim, eu tô no estado, tô torcendo, e, velho, quem me conhece sabe que eu sou bem supersticioso. E eu fiz, quer saber um negócio? Encontrei nosso amigo Franklin Mendes, fiquei conversando com ele, e quando eu vim, encontrei mais dois amigos, final, vou ver o segundo tempo os caras aqui. E o Santa Cruz voltou melhor. Parecia que o gol estava ficando maduro, que ia sair em algum momento, até a expulsão. E aí vai entrar a primeira resenha, antes da volta do torcedor, que tinha um padre no meio das cadeiras. Padre mesmo, lá com... Mesmo, minha mãe vai até dar um cascudo em mim se escutar esse telecast, mas não lembro o nome daquela coisinha que o padre usa no pescoço, mas enfim. E um dos amigos fez brincando.
Não é padre. Terço não, né, jovem?
Não, terço não, não. Negocinho branco, colarinho branco lá. Tem um nomezinho aqui.
Sim, né? Porque se fosse... Tem essa gráfica dizendo que eu não lembro de imóvel, nome de imóvel de que coloca bebê, mas não lembrar de terço, eu fiquei aqui e eu disse, não, é outra coisa.
E aí, um amigo virou pro padre e fez, padre, dê uma rezinha pra ajudar o Santa Cruz. Aí ele fez, olha, não tem reza que ajude mediocridade, que supere. Vou até pegar aqui o Twitter que eu coloquei até na hora da resenha. E meu amigo, parece que foi um presságio, né? Que Marcos foi expulso, o Santa Cruz ficou com menos um e mudou o jogo, até que na hora que o Santa Cruz sofre o gol, todo 80% do Arruda já se levantou para ir embora. E tem aquele torcedor que chega na entrada e para, tem aquele torcedor que não quer conversa e vai-se embora. E eu não consigo sair do estádio antes do apito final. Só que eu voltei pro meu grupo de amigos, comecei a conversar com eles, e foi na hora que o Anderson foi pra área, um amigo meu fez, ó, Anderson foi pra área, vamos ver o que é que vai dar isso aí. Eu já tava posicionado na porta pra quando esse apito final ia me embora. Por quê? Assim, quando eu tuitei o vídeo, ficou a resenha, a torcida mais apaixonada que meu irmão, isso é normal, torcedor. Pela situação que o time tava em campo, pelo momento, e logo depois saiu o gol do Santa. E aí foi aquela resenha, não sei o quê, e na hora eu fui ali pra saída dos camarotes e eu vi o pessoal voltando, e eu fiquei assim, meu irmão, todo mundo que tava no meio da beberibe já começou a voltar correndo pro Arruda. E aí, você notou depois na arquibancada, que não sei como é que tava pela TV, mas ficou bem claro como tava antes do gol e como ficou depois.
Eu acho que foi jeito, tava na rua, Rafa. Também ele tava acho. No jogo. Porque o portão abre, né? Eu acho que nesse momento entrou até o senhor chivô nessa, meu irmão. O cara aproveitou ali, o bigu e entrou.
E na hora ali, o time se preparando pros pênaltis, né? teve até os torcedores mais tira, né, que não gostam quando um torcedor sai do campo antes, quando tá com raiva, fez, era para ter fechado o portão, não era para ter voltado, não. Só que ficou claro que aquele gol, que o momento, que a volta da torcida, que a torcida empurrando, deu injeção de ânimo no time. E aí, logo depois eu vi a tuitada de Fred, e foi a mesma coisa que eu pensei. Que Santa Cruz diferente nos pênaltis, né, velho? Cobranças seguras, cobranças... Não vou dizer que estava fora de alcance, mas, meu amigo, teve cobrança que, de Augusto Potiguar, se eu não me engano, foi um tirambaço, que foi a meia altura, mas se o goleiro pega aquele pênalti, eu dizia, velho, aí é mérito do goleiro, porque pela força, pela velocidade, não dava para pegar de modo algum. E antes das cobranças, a pergunta que se fez no Arruda foi: você colocaria Alan Dias? E, meu amigo, eu não ouvi entrevista pós-jogo, mas eu acredito que ele tirou um peso das costas, né? Porque ele bateu
nos pênaltis.
Ele bateu aquele pênalti muito mal contra Afogados, e ainda teve o lance da quarta-feira, né?
Veja só. Ele fez, inclusive, o oitavo gol do Santa. Assim, não, mas o Santa só tinha 10, lembre-se disso, porque um foi expulso e tira um do CRB. O Santa tinha 10 jogadores, só faltavam dois e um deles seria Anderson. Isso que você está falando deve ter relação, porque Alan Dias, de cobrador da série contra o Afogados, a oitavo numa lista de 10, é porque
total,
tem total
relação, não tenha dúvida. Se esse jogo fosse fora de casa,
porém acabou sendo o gol da classificação.
Se esse jogo fosse fora de casa, talvez eu acho que eles seriam dos 5. Mas acho que o Leste deve ter feito até para preservar o jogador. Eu faria o mesmo. Ele poderia ser o 6.
Eu não entrei no ponto se era certo ou errado, não. Assim, eu só falei assim, que justamente dessa curiosidade do cara estar na primeira série e virar o oitavo de uma fila de 10. É porque realmente eu acho que foi para preservar. Disse, ó, o cara não estava com muita confiança e tal. E assim, o cara ele foi bater com uma tonelada ali nas costas, aquela cobrança. Numa série onde ninguém tinha perdido. Cada fez porra mesmo, é muito pior.
E antes de tudo ser definido, de ser finalizado, um dos comentários também na Ruda foi o seguinte: pô, bicho, a gente leva um gol de William Barbio, que eu vou ter que confessar que durante o jogo eu pensei, rapaz, um castigo Santa Cruz já ser eliminado com um gol de William Barbio. Eu pensei isso comigo. E o William Barbio fez o gol. Mas o comentário foi: meu amigo, vai ser eliminado por um CRB que jogou muito mal. Que a gente sempre espera, não, time de Série B contra o time de Série C, o time de Série B deve jogar melhor, porque tem um elenco mais qualificado, isso, aquilo. Não foi isso que a gente viu. Vai ser para o Série B que não jogou nada. O Santa Cruz perdeu algumas chances, não tão claras, mas tipo, jogadas que sabia que poderiam ter dado um resultado melhor. E por uma falha individual, por um erro de passe, ficaram pelo meio do caminho. E ainda tem outra pressão, né? Porque o Náutico tinha acabado de se classificar contra o Ceará, fora de casa, e o torcedor comentava isso. A gente dentro de casa vai conseguir fazer, e o Náutico foi lá e fez. Mas no final das contas, apesar de ter sido por caminhos bem diferentes, o torcedor de Santa Cruz saiu do estádio aliviado, e digo mais, ganhou um ânimo para ir quarta-feira. Porque o público hoje foi decepcionante para um jogo decisivo. Talvez a garra demonstrada no fim da partida, ter ido buscar, ter se classificado nos pênaltis mais uma vez, reflita na quarta-feira. Eu espero que os tricolores que ficarem em casa este sábado compareçam na quarta, que é um jogo, o jogo mais importante do time na temporada, porque é um jogo que vale muito dinheiro para o Santa Cruz, e a gente sabe que no Arruda o grande problema nesse momento é dinheiro. Mas vamos,
Rafa, ver. Mudou completamente a atmosfera.
Total.
Porque mudou completamente a atmosfera, porque a sensação... A gente vai falar do futebol ainda, ok? O futebol não foi bom, mas a adrenalina que a partida causou, eu acho que ela é daquelas que chama torcedor. O cara arrumou uma vitória dessa pro torcedor geral, aquele torcedor geral que acompanha assim, não vê, não tá meio distante, aí o cara não vai ficar nessa análise técnica de o que é que faltou durante a partida e tal. Ele vai dizer, pô, meu irmão, você classificou com gols 47 nos pênaltis. O cara se vê empurrado pro jogo seguinte, ainda, sobretudo num jogo tão importante de... que pode corrigir uma lacuna financeira do Santa Cruz nessa temporada. Pelo menos uma parte dessa lacuna. Eu acho que esse, não, é, não foi tipo, se tivesse sido 1-0 morto ali, do jeito que o jogo estava. O jogo foi. Eu não gostei do jogo. Mas se tivesse sido 1-0, em vez daquele gol do William Barbie, tivesse feito um gol aos 20 do segundo tempo, segurado a partida. 1-0, beleza, classificou, ia ter uma festa, ia ter festa. Mas não seria a mesma. Esse jogo teve uma descarga de adrenalina. Isso acontece de vez em quando. Esse tipo de vitória é diferente, inclusive para o jogo seguinte. É bem difícil tirar o ABC na próxima partida, porque pelo futebol vai ter que melhorar. Mas em relação ao que o Santa precisa fazer, até porque o público desse jogo não foi bom, assim, deixando bem claro, foi na verdade decepcionante, mas dá para ter um público superior a esse no jogo contra o ABC. Não acredito que vai ser o mesmo público, não.
Mas antes de virar a chave para essa segunda parte do programa, que é necessária demais, porque como o Cássio já pontuou aqui, o Santa Cruz segue jogando muito mal, segue sendo um time que não tá mostrando condição de vencer adversários igualmente fracos, um pouco superiores, tecnicamente, talvez, como o CRB, e olhe lá, talvez, porque tem conseguido fazer boas partidas. A gente vai ter que mergulhar nisso daí. Mas, nesse momento, por tudo que já foi falado aqui, uma descarga de tensão saiu das costas do torcedor do Santa Cruz. E aí o domingo vai ser aquele domingo de curtir. O sábado foi de tensão, esperando a hora do jogo. O jogo 8:30 da noite. Agora, meu velho, o domingo é curtir. E se tem uma coisa que todo mundo valoriza no domingo, é comer uma grande pizza. Com o nosso desconto, a gente traz a oportunidade, eu diria, de escolher, de pedir, de ir até a loja e comprar a melhor pizza do Recife pelo melhor preço possível. A gente não está dizendo aqui que é a pizza mais barata do Recife, claro que não é. Mas o podcast garante 20% de desconto em toda a sua compra na Pizza Hut. Você chega, apresenta o cupom, uma imagem que está no nosso Instagram, que está fixada no nosso Twitter, e ganha na hora 20% de desconto. Pode botar 10 pizzas, refrigerante, cerveja, sobremesa, pode botar na compra toda, tá? Você ganha pelo menos 20% de desconto. E tem uns caras aí que estão mostrando umas notas com... Eu não entendi, não. Veja só, não sei se é promoção em cima de promoção. Em tese, não vale 20% de desconto. Tu viu?
Veja só. Meu irmão, o cara tá enrolando alguém, velho. O cara mostrou dois celulares, foi. Como é que foi isso? Dobrou o negócio. Pesado, Fred. Eu vou buscar aquilo ali.
A gente só garante 20. O que o cara conseguir acima disso é mérito do cara.
Você descobre umas coisinhas. Eu mesmo descobri aquela. Na promoção do dia. Basta não pedir a promoção do dia. Do tá ligado qual é? Da pizzazinha menor. A barata do dia, certo?
Certo.
Que tem uns combos. É só você, pra você ganhar o desconto. O combo do dia não tem. Não funciona. O podcast, certo? O combo do dia. Ok?
Ok. Mas. Em tese, você... né? Em tese. A turma não, tá não conseguindo muita coisa por aí.
Mas em tese, não funciona. Não aceita. Basta você pegar qualquer outro combo. Porque tem o combo do dia é o sabor do dia. Tem vários sabores. Tipo, pepperoni. Aí, você quer pepperoni? Então me dê um de calabresa. O de calabresa, o que não for do dia, o código funciona. E fica mais barato do que o combo. Aí, meu irmão, é só trabalhar. É a dica, velho. Se você quiser aproveitar...
É o famoso podcast sincero. Rafa, se o torcedor do Santa Cruz...
Se fosse legal, não falaria, não. Tipo, a galera me escuta, a galera fica, tem um link pirata? Tem um link pirata, não, porra. Eu já pensasse. Eu trabalho na... já pensasse. Eu só trabalho na legalidade. Isso aí que eu tô falando é legal.
Na honestidade, jovem.
Na legalidade. Trabalho com legalidade, que é importante. junto com honestidade.
Rafa, se Anderson colocar o endereço dele no Instagram dele, vai chegar muita pizza, viu, nesse domingo pra
ele. Ok. Poxa, meu amigo, ele bota o endereço, escolhe o sabor, diz a bebida e qual a sobremesa, toma onda.
Agora, vem pegar o pênalti no oitavo, viu? Não tô dando esse mérito todo, não, porque foi só no oitavo que ele,
Fred,
que ele
fez a defesa de pênalti. E o que você dizer, se você falar, pra não ficar a gente depois de perder, é interessantíssimo. Anderson defendeu o pênalti, certo? Ok, e o Santos classificou. Mas pelo nível de pressão, eu não acho que ele se destaque do que os jogadores que converteram, não. Porque de 8 cobranças, as 8 serem convertidas, É mais ou menos no mesmo peso de um goleiro que chuta 8 vezes e defende 1.
100% com você. Os jogadores, o mérito da classificação nos pênaltis foi dos jogadores. Mas você vê que nessa tweetada que Rafael. Nessa tweetada que Rafael retweetou minha. Eu nem cito o Anderson. Eu cito jogadores. 8 pênaltis seguros.
Exatamente. Quer dizer que o Anderson foi herói, veja assim, ele pegou o pênalti, beleza. Mas pegou 1 de 8. Os jogadores acertaram 8 de 8. Isso é, meu irmão, isso na cobrança. E a gente acompanha pênalti há 200 anos. Isso não é muito comum, não, velho.
E o CRB, ao contrário do Santa, bateu. Também. Teve duas ou três bolas ali. Teve duas ou três bolas que davam pra pegar. A bola de Felipe Menezes mesmo foi totalmente defensável. A bola passou por debaixo de Anderson. Eu também não vejo esse brilho todo dele, não. E na transmissão do Live UFC, os caras mudaram, pô. O voto pro melhor em campo ter sido Maílson.
Que posso, foi o que deu o pênalti.
Os caras trocaram pra Anderson.
Na hora de que teve o voto assim, eu já não entendi o voto. Eu disse, como é, meu irmão? O cara só fazia ficar impedimento. Ele ficou, era o ponto esquerdo do CRB, mas todo ataque morria com ele. Ele só ficava impedimento. Quando os caras escolheram assim o melhor, eu disse, não, eu não tô vendo outro jogo. Eu já discordei da votação ali. Aí depois, pelo menos, deu tempo de desfazer.
Agora, vamos lá. Fechando, saber qual jogador do Santa merece receber. Acredite. Em casa aí amanhã. A nossa promoção, como eu já falei, você pega a nossa imagem no Instagram, procura lá o post do nosso feed, no Twitter tá fixado, tá, e apresenta em qualquer uma das 7 lojas da Pizza Hut em Pernambuco, inclusive em Caruaru, onde já fomos lá, testamos e o código já era na alta. Vamos agora para os 90 minutos. 90 minutos em que o Santa, como eu já falei antes, voltou a jogar muito mal. Voltou a ser um time que não se coloca em condição de vencer a partida. E o fato é que não fosse, como o Cássio falou, uma bola em que a área estava verde, né, azul piscina, não sei qual a definição da cor da camisa. Os jogadores do CRB tinham saído da área porque a falta foi cobrada para o Pipico. O CRB corta, os jogadores estão saindo, aí a bola volta, vai para a esquerda, volta para a área. E por algum motivo, parte da defesa do CRB não voltou, então só tinha jogador do Santa, tinha uns 4. Ao alcance da bola, e o William ele sobe e tira do goleiro, mas a derrota estava selada praticamente selada, e não seria uma derrota injusta, tá? Eu até concordo com o Rafa que o CRB também mostrou problemas, mas pela circunstância do jogo ficou com um homem a mais, fez o seu gol, inclusive uma bola bem defensável do próprio Anderson, inclusive fez o seu gol e estava muito perto da vitória. Descontando toda a parte heróica de raça, de superação que a gente falou aqui, o que é que a gente extrai, Rafa? Você que fez um comentário agora até mais otimista, digamos assim, em relação ao Santa Cruz, dizendo que teve alguns bons momentos. O que é que dá para extrair desse momento de Santa Cruz? Se não fosse um jogo de decisão, se não fosse um jogo que tivesse cobrança de pênaltis, Anderson não iria para a área, possivelmente seria 0-1, CRB. E que Santa a gente estaria analisando aqui agora se o desfecho dos pênaltis tivesse sido outro?
A gente estaria analisando, Fred, um Santa Cruz que Leston escalou com Augusto e Elias nas pontas, e que enquanto Augusto tenta muito e erra como sempre, mas pelo menos tenta, você vê que é um Augusto bem diferente de anos anteriores, que era um cara que tentava uma, aí levava uma vaia, desistia, uma, duas, na primeira vaia desistia. É um cara que hoje tenta, mas que segue errando. O torcedor mais otimista pensa, uma hora vai acertar. Pelo menos ele está tentando. O pessimista já diz, por que que esse cara ainda está aqui? Está aqui porque tem contrato. E eu vou para Elias, que é um cara que não tá jogando do lado dele, que o Leston explicou na coletiva, que disse que o CRB joga dobrado nas pontas, e ele sabia que o jogo ia ser por ali, e você pode ver que os dois laterais de Santa Cruz subiram muito para esse confronto direto mesmo, que o Leston preparou o time, mas que estava totalmente desequilibrado. Os dois, enquanto na lateral, o lateral esquerdo de Santa Cruz não conseguia ajudar Augusto, e Augusto se atrapalhava. Do outro lado, Marcos Martins tentava alguma coisa, e Elias era um cara que tinha tanta personalidade no começo da temporada, que ia para cima, que driblava. Parece que se tirar ele do lado esquerdo, ele não consegue jogar, e junto a isso, há uma fase que já vem um bom tempo. Elias, desde a expulsão na Copa do Brasil, sumiu. A verdade é essa. E aí você soma ao problema crônico de Santa Cruz, que é o quê? O meio de campo. Alan Dias nunca foi o armador que Santa Cruz precisa. É, ainda teve hoje a gravidade do Diego Lourenço de ter que ser substituído para não ser expulso no primeiro tempo ainda. Que talvez devesse ter sido expulso no primeiro tempo. Lembrando que o jogo foi muito pegado na primeira etapa. 7 cartões amarelos. Cássio, se eu estiver errado, me corrija.
8.
Mas 8 no primeiro tempo?
4 para cada time.
Pronto, mas no jogo todo, né?
Não, só no primeiro tempo.
Ah, só no primeiro tempo, não, tá, perdão. Eu pensei que tinha sido 7. E um time que em algum momento parecia muito seguro defensivamente. Só que a segunda etapa e mostra que não era. Que você leva um gol de William Barbie, que a gente sabe que sempre o que vai fazer é aquele driblezinho curto, vai cortar para dentro e chutar. Um gol que ele perdeu milhares de vezes no Santa Cruz e fez hoje. Esse era o Santa Cruz que a gente ia analisar, que parece ser. Está bem postado com o Dani e agora o William Alves do lado dele, Dani Moraes e William Alves, que parece que vai estar reforçado com o Carlos Renato do lado esquerdo e Marcos Martins já é uma realidade, mas que no meio de campo peca e que o ataque depende só de Pipico e a bola não chega em Pipico. Ou seja, um problema crônico já e que Leston não consegue correr na base da conversa porque também não tem tempo para treinar. E vai ser assim para quarta-feira, viu, torcedor? Se prepare que vai ser assim para quarta-feira. Ponto positivo. Parece que Dudu, que não é um meia, tá? Se alguém falou para você que Dudu é um meia, Dudu não é um meia. Dudu é um ponta também. Jogou como ponta hoje e quando entrou, o time melhorou. O time ganhou uma nova vida. Será que Dudu e Augusto é a dupla melhor? A melhor dupla? Como é que eu vou dizer? Ou talvez, se eu estou mais pessimista, é a mais aceitável para ajudar Pipico, talvez seja. Agora falta arrumar o meio de campo. E talvez o Leston consiga isso após a quarta-feira, quando ele, teoricamente, ele até se enganou na coletiva, que ele disse que o Santa Cruz só, depois desse jogo de quarta-feira, só jogaria agora na estreia da Série C. Não. De acordo com o calendário da CBF, os jogos da próxima fase devem ser no dia 17 e 24 já. Só que tem aquele probleminha, né? Que a gente não sabe se vai esperar o sorteio por causa do jogo da Aparecidense ou não. Isso pode mudar tudo. Mas enfim, é uma coisa para pensar mais para frente. E eu não vejo esse Santa Cruz melhorando até quarta-feira. E sobre o jogo de hoje é isso. Problemas crônicos que vem se repetindo e que hoje foi na base da vontade, na base da raça. E ficar só na base da vontade, na base da raça, é preocupante. Porque minha competição aí, a mais importante do ano pra frente, vai ser a Copa do Brasil na Série C. Torcedor torce que não seja a única, né? Que consiga a classificação quarta-feira. Mas os problemas têm que ser resolvidos até a Série C. São esses, e que a gente sabe que na quarta-feira não vão ser resolvidos.
Antes de eu passar pra cá, eu queria te perguntar o seguinte. Se o William Alves cabeceia a bola pra fora, a gente estava falando agora sobre chance de demissão do Leston.
Fred, pelo histórico dessa diretoria, pelo histórico de Tininho, e até por ter uma consciência dentro da direção, que esse elenco precisa ser reforçado, tanto é que chegaram 3 reforços de uma vez apenas, que eu sei que ainda continuam em busca do meia, eu acho que não. Agora, lógico, se perde quarta-feira, ser eliminado, 2 eliminações consecutivas, junta com a do Afogados, a chance de cair para o futebol mais animado do Brasil, para a história do futebol brasileiro, do pernambucano, existe. Ia ser muito grande. Só que eu acho que hoje, não. Eu acho que hoje, não. Primeiro, quem é comandante do Santa Cruz? Já pararam para pensar nisso? Tem 4 dias para se preparar.
É.
Seria.
Não, eu acho
o analista
minha resposta...
Fernando Bagaço, não sei.
Pelo amor de Deus, né? Fernando Bagaço dia dele tava jogando bola com a gente.
É, justamente.
Tem que ralar mais um pouquinho para pegar um time numa terceira fase de Copa do Brasil. Mas minha resposta, Rafa, para minha pergunta era muito parecida com a sua. Eu acho que ele não seria demitido, mas quarta-feira seria uma pressão enorme, né? Em um jogo que, do mesmo jeito que o roteiro dessa partida garantiu, ou pelo menos sugere, uma boa procura de público para quarta-feira, porque no Santa Cruz, hoje em dia, a gente não pode mais dizer que nada mais garante um bom público no Arruda. É surreal dizermos isso, mas é assim, 8 mil pessoas hoje é inacreditável.
É inacreditável.
No ruim era 15.
E assim, Fred, o que vai somar a esse negócio? Eu já cansei de falar isso em Telecast Santa Cruz, eu até nem gosto, mas veja só, era um jogo decisivo. Aí falta um pouquinho de consciência do torcedor. Lembrar que esse jogo valia dinheiro. Por falar em dinheiro, só vou até falar uma informação de bastidor aqui. Tem um oficial de justiça hoje no Arruda para recolher 20% da renda, tá? E aí você vai perguntar, eita, é trabalhista não, foi da Vara Civil e foi ainda da época, algum processo da época do presidente Edson Nogueira. Assim que eu tiver informação melhor, eu boto até no Twitter, mas já foi confirmado para mim que teve um oficial de justiça lá para pegar 20% da renda. E esse oficial se deu mal, né? Porque o público foi decepcionante. Eu li em algum grupo, algum Twitter, não estou lembrado agora. Ah, não, o horário é ruim. Meu amigo, pare de usar o horário como desculpa. A gente vai ter jogo agora de 11 da manhã na Série B. Vai ter jogo 9h30 na Série B. Vai ter jogo dia de segunda-feira na Série C. O torcedor se acostuma que o futebol agora é isso. Que é todo mundo buscando um espaço para transmitir mais jogos possíveis. E você vai ter que se adaptar a isso. Se você quiser apoiar seu time, ou então é melhor ficar só no sofá mesmo e assumir que desistiu de ir para estádio. Que para mim é a melhor experiência para acompanhar qualquer esporte, você está acompanhando ao vivo, no estádio, no campo, na quadra, onde for.
É isso, Rafa. Concordo 100% com você em relação ao horário. E, enfim, esse é um debate que a gente já teve N vezes em telecast e podcasts e que vai além do Santa Cruz. Ainda que nesse momento. Pareça ser o nó mais difícil de dissolver, porque o Náutico, por exemplo, colocou 11, quase 12 mil pessoas contra Afogados, me surpreendeu muito. 7h30 da noite de uma quarta-feira não é muito melhor do que 8h30 de um sábado, não. Tá? E o Náutico é menor do que o Santa, é muito menor. Então, proporcionalmente, foi um esforço maior. O Sport já mobilizou nesse momento perto de 17 mil. Domingo, o nó do Santa Cruz está mais difícil de...
Fred, isso aí eu acho que vai ser desatado, esse nó. Sabe por quê? Eu tenho... Não é nada científico, não. É só tese mesmo. Uma chama a outra. Assim como eu acho que vitória do clube chama outra, chama vitória, a gente costuma dizer. Mas assim, numa cidade com 3 times, se os 3 tipo, 2 estão sem público nenhum, o outro... Se o outro tiver um tropeçozinho esportivo, ele acaba entrando nessa onda também. Mas o contrário também é válido, claro, a favor. Se dos 3, 2 times começam a levar a gente, e o Náutico levou no jogo contra o Afogados, provavelmente, certamente levará na final do Pernambucano, e levará também na semi da Copa do Nordeste. Ou com visitante, com muita gente, ou nos aflitos, se acontecer um empate e classificação do CSA. E o Sport também precisa com o Salgueiro. Sendo assim, eu acho difícil que a terceira torcida seja a única que vai dizer, não, eu não quero não, eu prefiro aqui. Eu acho que essa mobilização de 2 de 3 faz com que o terceiro entre na onda também. Só que o que é curioso é que geralmente o terceiro não é o Santa. O Santa geralmente ele faz parte dos outros 2 que mobilizam. E nesse momento ele é essa torcida que é a que está faltando. Mas se as outras, os 2 rivais começarem aí, eu acho difícil que o torcedor do Santa se obtendo resultados mínimos, né? Que vem conseguindo, inclusive. O que vem conseguindo. Que essa torcida uma hora vai aparecer. Mas eu acho que está devendo demais.
Cara, se você quer acrescentar alguma coisa em cima do que o Rafael trouxe sobre a análise dos 90 e poucos minutos do Santa Cruz com a bola no jogo propriamente dito.
Eu acho que o Santos está com... A deficiência, o meu foco é a ineficiência, não a deficiência, a ineficiência ofensiva. Porque ela vai se acumulando rodada a rodada. Antes desse jogo, a estatística era de... Dos últimos 10 jogos, só um gol com bola rolando, que foi de Guilherme Queiroz contra o Confiança. Agora já são 2. De William Alves aos 47 do segundo tempo. Veja só. O ataque titular, porque Guilherme Queiroz não é atacante titular e William Alves é zagueiro, são 11 jogos que o ataque titular do Santa Cruz não faz um gol com a bola rolando. Eu acho preocupante. Eu acho que algo, não é só questão de estatística, mas é algo que você que acho que em algum momento vale. Ó, não é normal. Quando vai se acumulando de três jogos, quando chega um recorte de 11 jogos, 10, 11 jogos, é muita coisa. Ele começa a sair do campo da coincidência. Então, considerando o ataque titular do Santos, essa ineficiência ofensiva, que para mim já vai acontecendo há várias rodadas, o gol de bola parada aconteceu, é só para dizer assim, bola rolando. É muito pouco. Durante você depender de uma cobrança de falta, de um cruzando na área, de uma cobrança de escanteio, não tem uma jogada de profundidade onde seu ataque titular converta. Isso é algo que Lester precisa mudar urgentemente. Ele tem que achar uma solução. Porque se ainda todo o resto tivesse fazendo a diferença, ele poderia dizer, ó, não consegui arrumar a solução, mas todo o resto está fazendo a diferença. E eu acho que não está. Porque a gente está aqui dizendo que o Santa Cruz não vem jogando bem. Conseguiu a classificação sem jogar bem. Poderia ter, em detalhe, ele poderia também ter conseguido a classificação contra o Afogados. Porque ele não jogou bem, mas poderia ter vencido nos pênaltis. Teria sido outra classificação sem jogar bem. Contra o ABC, ficou durante segurou boa parte da partida 0-0. Teria sido um empate também sem jogar bem. Ou seja, os resultados estão ali no limite, sendo conquistados ou não, mas o que é constante é a falta de futebol. Então, isso precisa ser corrigido. Né? Ele tem esse papel. O Santa Cruz agora vai ter esse jogo do ABC e a bronca é arrumar isso até quarta-feira. Não acho. Acho que vai ser outro. Se vier a classificação, vai ser tipo essa aqui. Tipo essa contra o CRB. Com mais raça do que bola. Não acho que o Santa Cruz dificilmente vai classificar em cima do CRB, entre aspas, na bola. O que seria na bola? Um amplo domínio de futebol e tal. Seria uma surpresa. Porque esse futebol não vem. Esse tipo de desempenho não vem acontecendo até agora. Mas, independentemente desse resultado, passando ou não do ABC. Aí depois ele vai ter duas semanas para até a Série C. Aí isso precisa ser treinado, precisa ser corrigido. E algo que o Santa Cruz tem que ter consciência de que não vem dando certo.
Então, dissecadas as duas partes desse jogo, né, as duas faces da classificação de Santa Cruz, a gente vai, seguindo aqui o protocolo dos telecasts, para as atuações individuais. Escolher os melhores e piores dessa classificação do Santa. E aí, antes de ir para os nomes, eu queria saber se a gente vai tratar só o jogo ou se vai tentar criar aqui um critério em que pênalti conta. O que vocês preferem?
Pode contar o jogo. Não. Eu acho que mata-mata... Análise de mata-mata já é diferente justamente pelo caráter eliminatório da partida. Então, o que é feito durante a partida numa classificação, na eliminação, conta.
Mas como os oito fizeram seus pênaltis, e a gente já deixou claro aqui que
era, mas se os oito,
não vai ser os o melhor 8, campo.
Mas os oito que fizeram, ou seja, por que eu tô dizendo que conta?
Ganhou um pontinho. Todo mundo ganhou um pontinho.
Perfeito. Todo mundo ganhou um pontinho.
Tá. Então, eu acho que Anderson não vai ser citado aqui como um dos melhores.
Por mim, não.
Vamos lá. William Alves.
Anderson, na verdade.
Anderson, William Alves e Carlos Renato. Porque é um misto. Eu coloquei as três figuras que. Detalhe, e qual seria a menção honrosa? Todos os jogadores que bateram pênalti e converteram. Mas por que esses três jogadores? Um, porque é o jogador que encerra a série na decisão por pênalti, e William Alves e Carlos Renato são os dois jogadores que cruzou o lateral e o zagueiro que converteu. Para essa história toda ter acontecido, teve que sair aquele gol, meu irmão, daquele jeito. Com o zagueiro chegando na pequena área, o último lance da partida já era a segunda bola, já era uma segunda tentativa. O Santa Cruz já tinha errado a primeira tentativa com o Anderson. A bola volta, o Santa recupera a bola, abre na esquerda, o jogador espera todo mundo chegar e depois ele cruza. Então, por isso, pelo critério de classificação, porque de futebol eu acho que pouco se salva. Inclusive, acho que é até mais fácil escolher os piores. É, que a gente também vai definir. Mas os melhores eu coloco os jogadores que tiveram essa participação direta na classificação do Santa Cruz.
Rafa, pessoal, para mim, eu vou até dar meu voto antes de Rafael seguir. O William, pelo amor de Deus, o cara é herói completo da partida. Isso daí daquele. Aí sim você joga fora ele e nem era atuação para crítica. E o cara foi herói. O cara salvou o Santa com a cabeçada fria. Né, qualquer um zagueiro, subiu, cabeceou, tirou do goleiro, fez forma perfeita e bateu seu pênalti também de forma perfeita. Então, para mim, é dele. Mas, Rafa, faz aí tua análise em cima do que já foi votado e se você tem mais algum jogador não citado para incluir aqui.
Veja só, eu vou fechar com o William, certo? Por esse motivo que você falou e na hora da cobrança. Eu até pensei, quando o William Barbio foram bater, aquela velha história, né? Faz no jogo, perde nos pênaltis. Mas eles converteram. O William bateu até me surpreendeu.
Foram seguidos.
Foram seguidos? Nem lembrava.
Não foi.
E tem outro detalhe. Desde o dia, se o gol não estiver me traindo aqui, desde a última decisão por pênalti que o Santa Cruz venceu, que foi contra o Náutico na Copa do Brasil, Dani Moraes não jogava. E ele voltou justamente hoje contra o CRB. Meu amigo, foi no dia 20 de fevereiro. Quase 2 meses fora, por uma lesão que parecia ser algo simples. E Dani voltou, dando uma tranquilidade defensiva que Santa Cruz não tinha há algum tempo. Essa é a dupla da Série C, tá, torcedor? Pode se acostumar. Essa é a dupla da Série C.
Eu vou discordar de Dani, viu? Ele levou um drible. Tá. Não, pela partida toda, mas o gol de William Barbio sai no drible que ele leva de ficar no chão.
Que ele leva, mas tipo, aquilo ia acontecer, Cássio. O primeiro combate foi horrível. Deixar Dani Moraes contra o William Barbio, jogador leve. Bicho, aquilo pra mim era a coisa mais normal do mundo. Mas eu vou lhe dizer aonde Dani Moraes fez diferença no primeiro tempo. Teve algum momento que o CRB tava afobando Santa Cruz e teve um momento que ele pisou na bola, tocou de lado, orientou. Tava faltando isso pro time. Tava sentindo falta de Dani. Mas pra mim, o melhor jogador da partida, sim.
Na questão da liderança, sim.
É o William. Não, na questão da liderança, ele faz total diferença. Tava sentindo muita falta. Mas o melhor jogador da partida foi o William Alves, sem dúvida.
Rafa, então já sei contigo pra escolher o pior do Santa Cruz.
Assim, o torcedor já deve saber, né? Pra mim, foi Elias. Porque o torcedor que quiser criticar Augusto, critique, mas jogador pra mim que tenta, que apesar de errar, tenta, que tá mostrando vontade. Teve uma bola que foi pro lado de Augusto. Augusto não, perdão, pro lado de Elias na direita. Augusto vem na diagonal com ela. A bola sobra pra ele. Ele nem deixa ele pegar a bola. Pra você sentir como o Elias estava sem confiança, que a bola era toda de Elias, mas Augusto tomou e Elias sai da frente. Nada que Elias fez hoje, tentou fazer hoje, deu certo. Até na hora da...
Agora a gente concorda, jovem.
Pronto, até na hora de uma dividida, Elias fez besteira hoje, pô. Esse menino, assim, já tomou um banquinho, mas até quando tomou banco contra o Afogados, Augusto se lesiona e ele entra. Quarta-feira talvez precise de Elias, talvez, mas se tiver condição de escalar Duque, eu não sei como é que tá essa situação por inscrição na Copa do Brasil, ser sincero com vocês. Pra mim, Dudu já poderia ser titular. Não sei como é que tá a situação. E Elias tem que ficar no banquinho, tem que aprender um pouquinho, tem que, sei lá, voltar a ver vídeo dele do começo do ano, a levar um puxãozinho de orelha. Elias tem mais talento pra mostrar do que ele vem demonstrado em campo. Está muito abaixo do seu potencial, do que ele já jogou nessa temporada. E, para mim, é o pior da partida.
Concordo com o Rafa, mas, assim, não acho que, junto de Elias, outros jogadores jogaram mal. Pipico jogou mal. A gente elogiou outras vezes a participação que ele vinha tendo. Não era só jogador da definição. Eu lembro demais no jogo contra o Clássico contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, inclusive, nos aflitos, onde ele fez os 2 gols e no final ele estava no campo defensivo, conseguindo desarmar, estava uma entrega muito grande. Não foi falta de entrega nesse jogo contra o CRB, não. Foi mais assim, ele ficou, dentro da partida, ele ficou num raio de atuação muito mais curto e pouco produtivo. porque ele não ajudou em outros setores e no setor dele não aconteceu nada. Eu acho que Pipico foi muito mal. Augusto, eu acho que jogou melhor do que Elias. Eu concordo totalmente com isso, com o que Rafa falou. Tem que também falar de Lorenzi, que saiu com 20 minutos, porque ia ser expulso. Ia ser expulso com menos de 20 minutos. Saiu por isso, não foi por lesão, por nada. Entrou Charles, sempre meia dúzia, foi composição tática, mas assim, um jogador que pode escapa de ser expulso com 20 minutos. Não é que ele teve uma. Estava assim, tava muito nervoso, já estava. Levasse outro amarelo e saía. Deixa eu ver aqui quem mais. Ítalo, pela frieza do pênalti, eu vou deixar ele passado nessa. Marcos Martins não fazia uma partida ruim, mas o amarelo que ele leva, de vez em quando um jogador é forçado a dar um amarelo porque outro fez a besteira. O dele, a besteira foi dele mesmo. Que de vez em quando, assim, um jogador perde a bola na frente, e um zagueiro fica desprotegido e derruba e toma amarelo para cobrir a besteira do outro. No caso, ele fez tudo, fez tudo. Ou seja, ele fez a besteira, que ia gerar um gol do CRB. Aí, para desfazer a besteira, ele derruba, e ao derrubar, ele toma amarelo e é expulso. Então, ele vacilou demais no lance. Então, também entra, sem dúvida nenhuma, nessa cota dos piores da partida.
Só dar uma advogada do pai de Laurinha aí. Seguinte, Pipico já reclamou na última quarta-feira. Talvez no primeiro tempo nem tanto. Não, logo no início da partida, nem tanto. Mas já no primeiro tempo, em alguns momentos, ele voltou a ter que sair da área. Porque se você observa o jogo ofensivo de Santa Cruz, tem uma hora que tá um buraco no meio de campo. Não tem ninguém para pegar a bola e armar. Até agora, Pipico caiu por uma ponta, caiu por outra. Tanto é que tem aquele que cai para o lado direito, o lado que Elias estava jogando, porque estava saindo nada dali. Ele pega a bola de Elias e vai entrando em diagonal e dá um chute bizonho, bizonho. Porque Pipico não é aquele cara, né, aquele cara para estar entrando em diagonal para tentar finalizar, mas não. Pipico é aquele cara que sabe jogar de costas para o gol, de pisar, de girar, de fazer alguma coisa. No segundo tempo tentou fazer um gol até que eu até disse, não, isso foi uma coisa, não foi nem calcanhar. Mas está se sacrificando demais. E a gente já viu, se deixar o homem na área, dono na bola de frente ou de costas, ele faz estrago. Agora, tirando da área, vai continuar sendo isso aí, vai continuar jogando mal.
Então é isso, né? Estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, mas convido a todo mundo que ouviu até aqui para, na segunda-feira, a gente vai ter, depois do fim de Fortaleza e Vitória, jogo que interessa diretamente ao Santa Cruz, daí sai o adversário na semifinal. Se for o Vitória, o jogo é no Arruda de novo, então existem 300 mil motivos, como diria Gerson, né, relembrado aí na matéria especial de Januário Oliveira, que foi lá no Globo.com.
É brincadeira. Uma matéria fantástica. On demand, Fred. On demand. Simplesmente assim, meu irmão. Assista a matéria.
Isso, aí a gente estava lembrando de Gerson, que era assim, 340 zagueiros na área, pronto. Então, o torcedor do Santa tem 300 mil motivos aí para torcer pro Vitória vencer o Fortaleza. E quando acabar esse jogo, a gente vai fazer aquele programa especial que a gente fez quando acabou a primeira fase, sobre as quartas de finais, e agora a gente faz sobre a semifinal, que terá 50% dos clubes de Pernambuco. Para quem debateu lá no áudio guia da Copa do Nordeste se Pernambuco entrava como quarta força, ter 50% das finais foi uma resposta.
Não, a tribinha foi na maldade.
Foi na maldade.
Veja, Fred, quatro times de Série A na Copa do Nordeste. Quatro. Nenhum deles de Pernambuco. E o estado emplaca dois na semifinal, sendo os dois da Série C, estando na Série C. Foi chato.
Foi chato. Foi
futebol mais animado do Brasil, rapaz.
Não, mas foi muito chato. E que deixa pro pódio. É porque a gente tá gravando isso aqui. Não sei em que momento o torcedor do Santa vai escutar isso aqui. Se o cara escutar agora, não vale nada que eu te falar. Mas é porque tá escutando isso aqui com a possibilidade de tanto o Náutico quanto o Santa serem mandantes na semifinal. Aí é esculhambação, pô. No agora caso do Santa, o Santa é só se o Vitória se classificar, se o Vitória passar qualquer resultado, ou nos pênaltis ou vencendo o jogo, o Santa será o mandante na semifinal. E no caso do Náutico, o Náutico será mandante se o CSA passar, só o CSA passar ganhando nos pênaltis.
Exatamente isso.
Agora, então, meu irmão, rapidinho. Que telecast doido da porra. Padre, Fred abrindo o programa, fazendo referência cinematográfica. a turma voltando pro Arruda, 93. A, rapaz, fazia tempo que não fazia um telecast tão bom e tão viajado, né?
Não, você precisa ouvir do Náutico, viu?
Eu vou escutar, inclusive. Eu vou escutar. Trabalhei com sua porra, mas ainda vou escutar o do Náutico. E só queria dizer pra Rafael que disso tudo tu falou, Rafael. Tu não me convenceu, não. Disso tudo tu falou. O que vale, meu irmão, é a vaguinha. A vaguinha é boa demais, porra.
Pelo amor de Deus, tu é doido.
É? Agora.
A vaguinha é boa demais, meu irmão.
Ah, por falar em vaguinha, tem um amigo nosso que não viu os pênaltis, não. Um amigo nosso que tem um empreendimento ali no Litoral Sul.
Largou
de onde?
Não, e trabalha onde? Ali no Litoral Sul de Pernambuco.
Litoral. É Lagoas?
Não, litoral não, calma, mais pra cima, mais pertinho, 60 quilômetros aqui.
Não, ali,
que a gente gosta
ali,
muito.
Ali é RBR.
Que a gente ama. Que a gente ama. O homem foi pra fora, isso. Foi pra fora, não aguentou não. Não pra fora do estádio, mas pra assistir os pênaltis, o bicho deu uma pipocadinha. Isso.
Então, quem quiser ouvir o telecast do Náutico, tá aí à disposição também. Eu, inclusive, joguei no ar, viu, minha frase clássica. Porque vieram dar uma tabocada em Belute no meio do programa, desnecessário, comparar com Camutanga. Aí eu disse o seguinte, olha, na verdade...
Desnecessário pra Camutanga, né? Camutanga se classificando no Castelão de São Camutanga. Estão te comparando com Belute, porra!
Aí vieram com essa porradinha, eu devolvi. Eu disse, vou revelar, pois eu sempre chamei Belute do meu Náutico. Não é Camutanga não, é Náutico todo, compare logo. Essa foi uma resenha do cacete. Mas é isso. Escutem lá o programa e a gente se encontra.
Esse crossover vai pro outro. Vai pro outro, tem o conteúdo.
Tem um carregamento pesado de programa na segunda-feira. Onde a gente completa 5 anos. Inclusive, quem quiser encontrar a gente vai estar na Cedo Shopping. A resenha vai ser grande, ainda mais com todo mundo classificado. 7 horas lá da segunda.
Bora, Fred.
Quer ir embora? Quer ir embora?
Quero, já tá aqui já.
É, tava precisando, né?
Porra, meu irmão.
Você esperou, o João não esperou não, viu? Outro motivo para o Tele do Náutico.
Pronto, e agora eu vou dar o play aqui. Só no...
Então é isso, galera. O som da classificação. Abraço a todos, tchau, tchau.
Um abraço.